Continuando sobre sentado e levantado, ao longo das preces, vamos passar para o grupo 4. No grupo 4 nós temos as partes que é costume se sentar. Vamos começar pela, talvez, única parte da reza que é obrigatório sentar. De uma forma geral, nós temos só o que é costume sentar. Mas tem uma parte da reza que é obrigatório sentar, que é o que é chamado de Nefilat Apayim. Nefilat Apayim, tradução literal, é cair na face. Que é aquele trecho de Tachanun, que se fala tanto na reza da manhã como na reza da tarde, Shacharit e Minchá, logo depois da Amidá. Alguns costumes têm a chama no Bagadno antes, alguns já é direto no Nefilat Apayim. Que é o trecho que nós sentamos, e os sefaradim apenas se sentam, os ashkenazim costumam não somente sentar, como também cair no braço esquerdo. E de manhã que o tefilim está no braço esquerdo, se cai sobre o braço direito, e o braço precisa estar coberto com alguma coisa, não direto no braço, e sim na manga, ou se está em manga, no talit, ou pegar alguma coisa, colocar o anteparo. Isso é um outro detalhe, só entre parênteses, sobre Nefilat Apayim. Então, esse trecho deve ser falado sentado. E essa talvez é a única parte da reza que é obrigatório se sentar. Mesmo ela, se a pessoa não tem como se sentar, então pode falar mesmo de pé. Mas aí seria bom a pessoa se apoiar. Nós já vimos que quem está apoiado é como se estivesse sentado, não é considerado de pé. Então, nesse caso também, se a pessoa precisa fazer Nefilat Apayim, não tem cadeira, não tem onde sentar, então se apoia em algum lugar e faz Nefilat Apayim. Se não tem nem onde se apoiar, então fica de pé e fala Nefilat Apayim de pé. Não é proibido falar de pé, mas o correto é se sentar nesse trecho. Como nós falamos lá no início, na introdução, que nós temos os trechos da reza que se fala sentado, tem os trechos que se fala de pé, e tem os trechos que se fala Nefilat Apayim, no caso, que é quase já deitando, entre aspas, porque já com a face caída. E nós em seguida falamos, Anachnu lo nedá, e Deus, nós não sabemos como rezar, nós tentamos de todas as formas. É isso que nós sabemos e agora estamos de olho no Senhor para nos conceder aquilo que nós pedimos. A outra parte da tefilá, da reza, que se costuma ficar sentado, e isso é um costume pela Kabbalah, são as brachot do Shema e o Shema. Quer dizer, logo depois do Barechu, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, fica de pé, logo em seguida se costuma sentar e falar as brachot e o Shema sentado, até chegar lá pertinho da Amidá, e aí se fica de pé para a Amidá. Isso não é obrigatório, você pode falar o Shema de pé, mas existe um costume, segundo a Kabbalah, que a Kabbalah explica que a leitura do Shema está ligada com um mundo, tem os quatro mundos, e um dos mundos é o que está ligado ao Shema Israel, e isso tem... É um mundo que as coisas são mais calmas nesse mundo. Então, por isso, se fica sentado em repouso durante o Shema Israel. Isso é um costume pela Kabbalah. E que, de uma forma geral, tem bastante gente que costuma, dessa forma, se sentar para falar o Shema Israel. Não é só por comodidade, sim, também pelo conceitual. Também existe o costume de se ficar sentado no Ashrei e no Vale Tzion. Ashrei, em todas as vezes que se fala ele, tanto em Minchá como em Shacharit, existe um costume de se ficar sentado, e muita gente não fica, não é obrigatório. Mas existe esse costume de se ficar sentado, até porque o próprio trecho começa, Ashrei Yoshevei Veiterra, bem-aventurado aquele que se senta na sua casa. Então, você senta para falar esse trecho. Isso então, de uma forma geral, sobre a reza, são as partes que se costuma sentar. Além disso, temos mais algumas coisas que se costuma sentar. Falando de mais uma prece, Halel. Nós vimos que o Halel se fala de pé, mas existe uma exceção. A exceção é na noite do Seder. A noite do Seder inteira é feita sentada. Você fica sentado durante o Seder inteiro, fora quando você abre a porta. E o Halel do Seder, por mais que é Halel, se faz sentado. Se faz sentado porque toda a noite do Seder é baseada no costume de nós lembrarmos que nós somos pessoas livres, pessoas importantes. Então nós ficamos acomodados em todo o Seder. E isso engloba também falar o Halel de uma forma mais cômoda sentado. Também consta nos livros que existe um certo receio de a pessoa segurando o copo de vinho para falar o Halel possa derramar o copo. Ou até adormecer e derramar o copo. Então, por isso que se fica sentado, para ficar mais cômodo e não ter acidentes com o vinho. Isso consta nos livros sagrados. E temos mais dois momentos, que na verdade estão totalmente interligados, que também se costuma ficar sentado. Quando se faz Birchot HaNehenim Brachot, de proveito da comida, se costuma ficar sentado. E da mesma forma, as brachot que se faz depois de comer alimentos, se costuma ficar sentado. E no caso do Birkat HaMazon, é obrigatório ficar sentado. Birkat HaMazon é obrigatório ficar sentado. O ideal, quando se faz a brachá sobre a brachá, que é chamada Me'en Shalosh, a brachá que é um resumo de três, quer dizer, a brachá que é conhecida como Al-Hamichyá, ou Al-Hagefen, ou Al-Hapeirot, que é a brachá que se faz quando se come as massas que não são Hamotzi, e quando se bebe vinho, e quando se come frutas que Israel foi abençoada. Quando se faz essa brachá, também o ideal e o correto é que se fique sentado, não fazer essa brachá de pé. E também, em todas as demais brachot, quer dizer, bolinha fachot, no caso, depois de comer, mas nas brachot se faz antes de comer, o ideal e o correto é se fazer sentado. Nas demais não é obrigatório. Birkat HaMazon é obrigatório e no Me'en Shalosh, nesse resumo de três, há algumas opiniões que dizem que é obrigatório, então é bom tomar esse cuidado. Todas as demais brachot de alimentos não é obrigatório ficar sentado, mas é correto e digno que se fique sentado, até porque pela halakha é recomendado que se coma sentado. Não vamos entrar agora nessa questão, não tem talvez tanto a ver, porém é sentado de pé, mas é um outro conceito, como que se deve se conduzir numa refeição, mas nossos sábios de fato recomendam de uma forma geral que a pessoa sente para comer. E dessa forma, basicamente, nós finalizamos, eu acho que todos os grupos. Espero não ter esquecido de nada. Tem mais alguns pequenos assuntos que eu gostaria de tratar ainda nesse conceito, que é Kiddush e Havdalah. Se Deus quiser, vamos falar sobre isso. E também talvez fazer uma geral sobre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Embora nós vimos praticamente todos os itens no meio desses grupos, talvez valha a pena juntar num grupo de Rosh Hashanah e Yom Kippur para ter uma noção como que funcionam as rezas de Rosh Hashanah e Yom Kippur em relação a sentar e levantar.